Obrigado, Sr. Reitor. Muito obrigado, queridos amigos da RAIS. Como podeis calcular, não é fácil. Para mim, não é um momento muito fácil, de maneira que o melhor é mesmo começar com a minha palestra. Quanto antes, agradeço-vos a todos a vossa presença e, naturalmente, as palavras amáveis que me dirigiram. No dia 7 de outubro, 7 desafios perante 7 ameaças. Isto tem algo de mágica. Isto não é teoria social, isto deve ser outra coisa. A verdade é que quando pensei no título, não pensei de maneira nenhuma que eu iria apresentar no dia 7. É a mágica, efetivamente assim fez. Eu penso que nós vivemos aquilo que o Walter Benjamin disse há muitos anos, um momento de perigo. Sem dúvida a crise financeira, mas muito mais que isso. Sem dúvida em Portugal, mas em toda a Europa e em todo o mundo. Venho de Nova Iorque, o que é que eu vejo em Nova Iorque? Os estudantes a ocuparem Wall Street. Não é preciso hoje escolher no mundo para vermos efetivamente as lutas sociais e o modo como hoje as sociedades se enfrenta com problemas para os quais não parece haver uma solução fácil. E há, no início, que pensar nas seguintes ideias. Primeiro, de alguma maneira, temos que recuar um pouco à história. E, sobretudo, nós na Europa temos uma grande obrigação de incluir nessa história o que foi a modernidade ocidental e que os nossos estudantes vão saber muito com aqui nos nossos programas. Ela tem uma raiz colonial. O colonialismo foi uma matriz fundadora dessa modernidade europeia. Por que razão é que faz sentido trazer à colação essa matriz? É porque hoje, de alguma maneira, muita da tirania que foi exercitada nas colónias está a exercitar-se também nas sociedades metropolitanas. Nós estamos a assistir a fenómenos que aprendemos nos livros, que eram típicos de um capitalismo colonial. Quando nós ouvimos e lemos as notícias do trabalho escravo dos produtores de tomate, imaginem aonde, na Flórida, podemos imaginar que não estamos a falar do Pará, onde o problema é sério, ou do Bangladesh, onde o problema também é sério. Estamos a falar da Flórida. Estamos a falar do centro do capitalismo mundial. Formas de trabalho escravo, documentadas, denunciadas e sempre recorrentes. Isso mostra que, efetivamente, muitas das características da tal apropriação violenta ou violência de que eu falo nos meus textos está hoje vigente nas sociedades metropolitanas. E, curiosamente, é importante trazer à colação o colonialismo, porque também nos faz, de alguma maneira, pensar que os países que foram vítimas do colonialismo europeu, a Índia, o Brasil, tantos países da América Latina, se libertaram com o êxito do Fundo Monetário Internacional. Enquanto a Europa parece sujeita ao Fundo Monetário Internacional, sem nenhuma solução. Ou seja, estes países, que agora se começam a chamar os países emergentes, porque ninguém saberá, mas estão a ter, efetivamente, este papel de mostrar que outras soluções são possíveis numa Europa que está esgotada. Assombra a Europa o esgotamento das soluções. E tanto assim que há alguns que não estão no poder, se lhes dessem o poder, mesmo que sendo de cores políticas distintas, nada saberiam fazer de diferente. E esta exaustão é aquela que nos faz pensar que é importante termos uma base de análise mais ampla para vermos que o mundo efetivamente tem alternativas. Se elas não se veem num certo momento, devemos explicar porquê e devemos lutar para que elas de alguma maneira surjam. E é particularmente doloroso ver os jovens hoje ditos por eles mesmos indignados, nas ruas da Europa, nas ruas de Nova York, de Los Angeles, de Denver, de Chicago, porque esses jovens fizeram tudo o que lhes foi dito para fazer. Cumpriram exatamente o que lhes estava indicado pela sociedade que os precedeu. Estudaram, fizeram os seus cursos, procuraram lutar por uma carreira, endividaram-se. Um estudante hoje, nos Estados Unidos, em média, quando se licencia, tem 50 mil dólares de dívida. Se for em medicina, andam à volta de 125 mil dólares de dívida. E muitos deles hoje, depois de terem feito tudo isto, não têm nenhum futuro na sua frente. Não têm nenhuma possibilidade de vida. E se resistirem, se ocuparem as ruas, são considerados terroristas, são considerados desordeiros, são considerados uma relé, uma subclasse, um lumpano. Eles que fizeram tudo, como lhes tinha sido dito, para poderem ter uma vida digna e decente, que agora, por exigirem, é-lhes dito que querem viver acima das posses deles. Portanto, é perante este contexto em que nós nos encontramos que eu vos quero falar. E a primeira ideia é esta, é que quando uma determinada crise assume um grande protagonismo, ela tem este caráter que é de ocultar todas as outras crises. De facto, se notares bem, a Europa, que foi até há pouco tempo a pátria dos movimentos ecológicos, vejam onde é que eles estão desde que a crise financeira disparou. Não houve mais movimentos ecológicos. Não houve mais movimentos de direitos humanos. A crise financeira, digamos assim, absorveu as energias mobilizadoras dos jovens e dos não-jovens, lançando outros, obviamente, na inação. E, portanto, o que nós devemos perguntar é isto: o que é que esta crise financeira nos está a impedir de pensar? Nos está a impedir de analisar? Nos está a impedir de sentir? Que paixões deixam de ser tidas? Que emoções deixam de ser vividas? Que experiências são perdidas? É o efeito mais deletério de uma crise? É essa privação do florescer da vida que ela causa naqueles que estão atingidos por ela? Que conversas deixámos de ter? Que prazeres deixámos de ter ao ver os jornais, as notícias, quando elas não são outra coisa senão a repetição do mesmo cada dia? Eu que neste período de banho me ausento para o estrangeiro, leio jornais sempre que chego ao aeroporto e efetivamente estive a ler os da semana anterior, com alguma pequena variação. Imagino o que isso significa para todos nós. Portanto, as nossas subjetividades estão a ser atingidas no miolo. E isto é muito importante, acima de tudo, para os jovens, que saibam que é exatamente este caterpillar da crise que está a tentar cilindrar as suas subjetividades, as suas esperanças de vida. A segunda ideia é de que num momento de crise aguda, as crises confundem-se, sobrepõem-se e confundem-se. Umas ocultam-se, outras vêm para a frente e tudo fica confundido. Por exemplo, a confusão entre crises conjunturais e crises estruturais. Uma crise muito urgente pode ser conjuntural. E ela é conjuntural sempre que o horizonte de possibilidades de solução que um determinado sistema oferece pode eventualmente ser mobilizado para resolver. E, portanto, não é preciso alterar esse horizonte de possibilidades. Ela é estrutural, ao contrário, quando não tem condições para ser resolvida dentro desse horizonte e que, portanto, obriga a alterações no horizonte de possibilidades, isto é, no menu das opções e das condições estruturais que criam umas e impedem outras, tem que ser o próprio lugar. E essas crises estruturais ainda podem ser de dois tipos. Elas podem ser reversíveis ou podem ser irreversíveis. Nós, pela primeira vez na história, estamos a viver uma crise irreversível. A crise da mudança climática, a crise ecológica e ambiental. Tudo leva a crer que esta crise seja uma crise irreversível. As crises estruturais, portanto, obrigam a quê? Sobretudo aquelas que são irreversíveis, obrigam a uma mudança de civilização. E o momento de perigo que a gente atravessa é exatamente este. É que, por um lado, há esta urgência total de resolver a crise financeira, de resolver os problemas da amanhã, de sabermos, aliás, a morte anunciada de todas as soluções, quase como um denial psiquiátrico de não queremos aceitar o que nos vai acontecer, quando é absolutamente certo que nos vai acontecer, se nada for feito. Esse sentido de urgência, que é também um sentido de paralisia, confunde-se, sobrepõe-se, altera-se, porque está junto com um grande sentimento de uma mudança civilizacional necessária. E essa não se resolve hoje nem amanhã. Essa vai levar décadas. Essa é preciso começar a trabalhar nela hoje para que ela possa ter algum êxito nas próximas décadas. Portanto, eu penso que nós, as crises estruturais, obrigam-nos a questionar o pensamento com o qual questionamos a crise. No fundo, estamos perante um problema epistemológico e os nossos estudantes, que são habituados nos nossos programas, a saber por que razão a epistemologia, por que razão as condições do que é com o que conta como conhecimento válido são tão importantes para nós. Uma outra ideia geral, antes de entrar no meu, na identificação das diferentes ameaças, é uma nota sobre posicionalidade. Obviamente que, se fizermos o exercício de pedir e suscitar uma conversa sobre as diferentes ameaças, os riscos e os desafios, se os fizermos na China, eles são de um tipo diferente daqueles que se fizermos na Índia, se os fizermos na Europa, se os fizermos na América Latina ou na Austrália. Posicionalidade em função da região, mas também funcionalidade em função da classe social a que se pertence, da cultura onde se vai. E posicionalidade também em função do próprio conhecimento que se mobiliza. Porque há conhecimentos que nos permitem ver uma forma de crise que outros não nos permitem ver. O nosso conhecimento ocidental não nos permite ver o sofrimento das árvores ou dos rios. Não permite. Há uma crise se as árvores sofrem, ou os rios, ou as montanhas, os nevados dos Andes sofrem, choram. Não somos capazes de imaginar. Os nossos conhecimentos são limitados. E, portanto, eles próprios mobilizam e criam um efeito de ocultação. Por outro lado, é muito importante identificar uma assimetria. É que as ameaças podem ser analisadas em função do conhecimento que temos. Os desafios já não pode ser assim. O conhecimento criativo, o conhecimento verdadeiramente criativo e transformador para um desafio, nasce na luta social. Não nasce nas universidades. Fanon estudou na universidade, estudou, mas foi o pensamento dele que foi produzido aí. Aí, Gandhi, Spinoza, Hume foi reprovado, aliás, na Universidade Inglesa, porque não correspondia ao que eles queriam. Paulo Freire, o conhecimento inovador nasce nas lutas. E como eles viram no final, o grande desafio para a universidade é de saber como valorar esses conhecimentos. Devemos, pois, ter a humildade de saber, de estarmos atentos exatamente a esse conhecimento novo que vai emergindo, que é desvalorizado e que durante muito tempo parece que só chega à universidade depois das lutas terem terminado e terem terminado com êxito. Porque se não terminaram com êxito, nunca chegará. Este é o nosso dilema e é isso que a gente deve ter em mente. De alguma maneira, Verdadeiramente, o pensamento crítico surge da parte daqueles que vivem numa condição crítica e resistem contra ela. E é a partir daí que nós podemos construir uma nova teoria crítica. E é por isso que aqueles que conhecem o meu trabalho sabem como eu tenho sempre lutado pela ideia de que não precisamos de teorias de vanguarda, tivemos muitas e todas falharam, precisamos de teorias de retaguarda, caminhar com os movimentos sociais, com as organizações, com os cidadãos, com as suas angústias, com os seus problemas, e é com eles que nós aprendemos, dando-lhes naturalmente a capacidade do nosso conhecimento para facilitar, esclarecer, complexificar, às vezes simplificar as lutas. Finalmente, nesta primeira introdução, nem todos os conflitos conduzem a crises, porque obviamente as sociedades têm instrumentos hoje em dia altamente institucionalizados para resolver os conflitos, e portanto um conflito em si mesmo não cria uma crise. A crise surge exatamente quando nós entramos num período pós-institucional, isto é, quando as instituições que resolvem os conflitos deixam de funcionar. E nessa altura temos uma crise. E essas crises são crises que são endémicas no capitalismo. Marx nunca teve tanta atualidade como hoje. O grande realista do nosso tempo é Karl Marx. Porque ele provou, ele mostrou com um detalhe extraordinário a gênese desta última crise financeira. Está totalmente nos seus textos, se os quiseres ler. E não é por acaso que os seus livros neste momento se vendem mais na Alemanha do que em qualquer outro tipo de trabalho nas ciências sociais. Porque ele mostrou que, efetivamente, vivemos numa sociedade onde a micro-racionalidade é a única que conta no cálculo económico, no cálculo político, e as micro-racionalidades redundam em macro-irracionalidades. E é isso, exatamente, que está na raiz das nossas crises. As crises exacerbam conflitos, obviamente, mas também revelam potencialidades. E, portanto, o que nós estamos neste momento, e isso é que é uma questão epistemológica, é a luta pela definição da crise. Que crise é esta? É realmente uma crise financeira? Ou é outra coisa? É tão forte aqui como na América Latina ou em África? É menos forte na Ásia do que nos outros continentes? Que tipo de crise é mais forte lá do que cá e ao contrário? É esta visão hoje que nós temos que ter para podermos dar um pouco de sentido às situações com que nos enfrentamos. E, portanto, eu penso que ao falar de 7 ameaças e de 7 desafios, eu não quero de maneira nenhuma estar a construir uma teoria geral. Estou perfeitamente à vontade para alguém que me diga que não são 7, são 8, ou são 9, ou são 10, ficarei satisfeito se forem menos. Acho que é um bom exemplo da parcimónia da teoria, é de que, inclusivamente, elas possam ser menos. O diagnóstico que quis ver, que são as ameaças, podem sumariar-se em três, nem algumas ideias gerais, que depois vou detalhar um bocadinho mais. Ides ver que essas ameaças são ameaças que vão realmente à raiz das formas de sociabilidade em que nos encontramos. Não estou a falar de Portugal, estou a falar da Europa, estou a falar da América Latina, estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar em geral. A primeira é que estamos a viver uma versão do capitalismo global que eu chamaria neocolonial, ou neoliberalismo disciplinar. Exatamente para tentar mostrar a que eles conhecem o meu pensamento, a divisão entre regulação e emancipação no lado de cada linha, quem conhece o pensamento abissal, e a apropriação violência do outro lado da linha, que foi o lado colonial. A apropriação violência está a voltar de uma forma enorme. Os trabalhadores do tomate da Flórida não se lhes reconhece nenhuma regulação nem nenhuma emancipação. O que se lhe reconhece é apropriação e violência. É exatamente esse o trabalho que eles têm. É um trabalho penal, que não tem nada a ver com o direito do trabalho que nós construímos nas sociedades metropolitanas. a partir do século XIX, que era um trabalho facilitativo, era um trabalho de direitos sociais e económicos, o reconhecimento da contratação coletiva ao fundo de desemprego. Nessa mesma altura, nas colónias, o trabalho não era direito social, o direito do trabalho era direito penal. Era o trabalho forçado. Ora, nós estamos a entrar hoje em situações desse tipo e eu vou detalhá-las um pouco mais. A segunda ideia geral é que estamos a entrar num período pós-institucional. As instituições que foram construídas ao longo do século XX, e algumas até mais atrás, não estão de modo nenhum a funcionar adequadamente. Estão em estado, algumas delas, de completa paralisia, outras de perversão total, e, portanto, nós vamos entrar no período pós-institucional da qual devemos tirar algumas conclusões e algumas eu as farei. Em terceiro lugar, estamos a assistir a uma massiva transformação de problemas coletivos em problemas individuais. Portanto, há uma massiva transformação de responsabilidade social em sistemas de culpa. E isto tem consequências absolutamente radicais nas subjetividades, no modo como os indivíduos e as indivíduas, as pessoas, se comportam. Porque a sua vida passa a ser um risco individual, passa a ser uma responsabilidade individual, e, portanto, não podem, de maneira nenhuma, ater aquilo que nós chamamos, alguma vez, o conceito de segurança humana. O que é o soberano conceito de segurança humana? É vivermos livres do medo e das necessidades. Isso é um conceito que vem desde o iluminismo. Seria a segurança humana que eles identificaram como emancipação social. Hoje, essa insegurança entra no âmago e já vamos ver as condições e as conclusões e as consequências a que ela conduz. E, portanto, esta transformação dos problemas coletivos em problemas individuais vai levar à transformação da segurança em securitização. Não temos segurança humana. Temos tanto medo que só sentimos a necessidade de estar vigiados. E é por isso que a segurança, as indústrias de segurança, são hoje um dos setores do capital mais rentável. Em vez de segurança, securitização. Violência, obviamente, a qual, para ser mitigada, exige a securitização. Em quinto lugar, estamos a assistir a um totalitarismo gradual. O diagnóstico é radical, como podeis imaginar. Não podia ser de outra maneira perante a situação que nós estamos. É um totalitarismo de forma diferente. Vamos analisar exatamente como é que ele emerge. E sendo gradual é mais insidioso, é mais difícil de combater, porque é menos convincente que ele efetivamente exista. A quinta ideia geral é que vivemos numa democracia pós-partidos. E vou tentar mostrar em que é que consiste essa democracia pós-partidos. E, finalmente, a cidadania é cada vez mais precária para quem a tem e mais inatingível para quem a quer. Para quem não tem outra alternativa, senão procurar por essa cidadania. Estas são as condições das ameaças e digo-vos que para as enfrentar, vamos tentar ver alguns desafios que não são feitos apenas de razões, são feitos também de paixões, de argumentos, obviamente, de razões que fazem sentido para outros, e de razões que, por sua vez, se transformam em emoções de transformação. Muito brevemente, as ameaças. As sete ameaças, rapidamente. A primeira é desorganizar o Estado. A grande ameaça que eu vejo na frente, já alguns terão lido um texto meu recente sobre exatamente o papel da desorganização do Estado. E que assenta exatamente, como eu já o escrevi, nesta ideia, que é uma ideia muito mais insidiosa que se pode imaginar, é a ação do Estado passar de ser uma ação baseada na tributação para ser baseada no crédito. Por razões que já estão a ver. É que na tributação o Estado é soberano. No crédito o Estado não é soberano, como vemos a dívida soberana não é. na tributação, o Estado é nacional, no crédito pode ser internacional. Na tributação, o Estado é ativo, no crédito é passivo, porque é devedor. Portanto, a desorganização do Estado é tirar de um instrumento fundamental a partir do qual ele pode fazer aquilo que sempre fez, ou que foi fazendo devido às lutas sociais, que é transformar relações mercantis em relações não mercantis. É tirar do valor de troca a educação, a saúde, a segurança social. As tais que garantem a tal segurança humana. E este Estado é esse Estado que está a ser desorganizado e entrando, portanto, como digo, através desta ideia de que toda a intervenção do Estado no domínio público, toda a intervenção na economia, não é para garantir bens públicos, um conceito que vai ser fundamental na minha palestra na parte final, mas é sempre visto como o estar a retirar uma expectativa legítima de lucro ao setor privado. E, portanto, deve sair, deve ser minimalista. E por isso é que a sociedade civil não cresce nem se fortalece com o Estado, a sociedade civil fortalece na medida em que o Estado se afunda, se o Estado encolhe e desaparece. É um processo que na Europa exigiu, efetivamente, uma dimensão de escala extra-europeia. Tudo o que nos está a acontecer, aconteceu, é muito familiar a quem venha da Argentina, do Brasil, de outros países, da África, da Ásia. Na Europa teve que ter uma etapa intermédia. Foi o processo europeu, porque a nível nacional, a organização social, os sindicatos, os partidos, com todas as limitações, não teriam tornado possível essa destruição. A destruição teve de ter lugar a partir da dimensão europeia. E o que nós estamos a assistir é aquilo a que eu chamo, nos meus trabalhos, a proliferação do fascismo social. Isto é, a desigualdade social a ser tão grande que, obviamente, aqueles que têm mais dinheiro têm poder de veto sobre a vida dos que têm menos dinheiro, ou estão dependentes deles, para ter algo. Podeis imaginar que possa funcionar saudavelmente uma sociedade onde 1% da população tem um terço da riqueza dos outros 99%? Estou a falar dos Estados Unidos. É possível funcionar saudavelmente uma sociedade deste tipo? Portanto, vivemos com esta lógica da desorganização do Estado, assenta exatamente no princípio da autonomia individual, que decorre da eliminação dos problemas coletivos e a sua substituição por problemas individuais, ou seja, da responsabilidade social para a culpa, mas sem condições para ser autónomo. Cada vez mais as pessoas destes países são mais autónomos e menos condições para o serem. E, portanto, não são verdadeiramente autónomos. Há pouco tempo, numa celebrada, exatamente na semana passada, em Nova Iorque, na Universidade de Rutgers, participava numa grande celebração do Francis Fanon, dos 50 anos dos condenados da Terra. E nessa, eu fui lembrar um texto publicado no Esprit, em 1952, pelo Francis Fanon, chamado Síndrome Norte-Africano. E aí eu, como psiquiatra, perante um jovem magrebino que vem à sua consulta e que está com neuroses, está deprimido, quer suicidar, não consegue realmente pôr a sua vida minimamente em ordem. E esse psiquiatra, que tem um doente na sua frente, olha para ele, analisa, estuda e tal, e depois chega à conclusão de que eu tenho que mandar embora, não pode fazer nada. Porquê? Porque o problema dele não pode ser resolvido com comprimidos, não pode ser resolvido com uma sessão psiquiátrica. O problema dele é a falta de autodeterminação. O problema dele é o colonialismo francês na Argélia. E é essa a luta em que ele tem que se mexer. Para mim, eu penso que se muito psiquiatra hoje receber nos seus consultórios muito trabalhador e muita trabalhadora portuguesa com muitas formas de neurose, disfunções, insónias, depressões, tentativas de suicídio, pode, obviamente, medicalizá-la. Mas é medicalizá-la para ficar resignada. Porque o grande problema é a transformação coletiva desta sociedade que nos está a transformar desta forma, em seres tão passivos, que só queremos ser vigiados e medicados. Portanto, eu penso que esta desorganização é necessária, que o Estado, efetivamente, não temos uma alternativa ao Estado. Aqueles que durante muito tempo procuraram falar da morte do Estado estavam absolutamente equivocados. Precisamos sim de melhor Estado. A segunda grande ameaça, e vou andando rápido, é desconsolidar a democracia. Eu digo desconsolidar porque não é propriamente um processo de ditadura. É exatamente o tal totalitarismo gradual em que nós estamos a cair. Como é que se desconsolida a democracia? Ela desconsolida-se, obviamente, por muitas formas. Uma delas, obviamente, é o caráter distributivo que a democracia tem tido, a distribuição social, com as limitações todas que nós conhecemos. E essa, obviamente, ela desconsolida, porque ao não haver distribuição social, essa democracia transforma-se no sistema político mais débil e mais legítimo e, portanto, mais difícil de poder pôr em causa quando queremos lutar contra o Fundo Monetário Internacional, contra o Banco Mundial, contra a pilhagem institucionalizada pelos bancos. Não é possível, porque esse regime impede-nos exatamente de fazermos isso. E, portanto, eu penso que é necessário que nós tenhamos dessa democracia a ideia de que a distribuição social é fundamental. E há aqui uma segunda ideia que é crucial. É que para a ilusão de muitos, não de todos, mas para a ilusão de muitos, o fim da contratação coletiva é o fim da contratação individual. A grande armadilha que o neoliberalismo criou foi que acaba a contratação coletiva, vem a contratação individual. Não. Acabando a contratação coletiva, não há contratação individual. Quem é o trabalhador que pode pôr em tribunal um patrão num contrato individual? Se não há qualquer possibilidade de punição, se não há qualquer possibilidade de confirmar um direito em tribunal, onde é que está? Estamos a entrar no tal totalitarismo sem lei. Os colonizados souberam isso muito tempo, durante muito tempo. Os metropolitanos estão a aprender de uma maneira muito violenta exatamente essa experiência. E, portanto, temos que estar muito ouvidos exatamente para isso. A terceira ideia é a questão dos partidos. Não estou a dizer que vivemos numa democracia sem partidos, mas é pós-partidos. Pós-partidos porque parte desta ideia. Os partidos que podem ser alternativas realistas, não têm alternativa. E os partidos que podem ter alternativa, não são realistas. E, portanto, o sistema alimenta-se como se fosse um novo sistema de partido único. Mas que não é um partido único de maneira nenhuma. Há diferenças nas margens. E há uma coisa absolutamente preciosa para nós, sobretudo portugueses, que é a liberdade, que vai havendo os direitos cívicos e políticos. Por quanto tempo, não sabemos. Mas essa desconsolidação da democracia está em curso. E mais, aquilo que eu dizia antes do fascismo social pode transformar-se num fascismo político. Podes pensar, isso é loucura. Radical. Então eu vos dou um exemplo, não se refere a Portugal. Mas em junho passado, a CIA fez um relatório secreto confidencial, que infelizmente hoje os membros dos serviços secretos, a Wikileaks, encarrega-se de dar a conhecer o que se passa. Qual é a nota do relatório da CIA? É a possibilidade do regresso da ditadura militar na Grécia. E é um relatório sucinto, mas muito concreto, feito sempre nas entrevistas a militares, e, sobretudo, a dizer-lhes que se os cortes, que têm que ser muito duros, como estão a ser na Grécia, atingem os militares, dá todas as condições para que, perante a desorientação da sociedade, volte uma ditadura militar. É um relatório da CIA que vale o que vale, tem estado errado muitas vezes, e, portanto, é natural que esteja errado nesta vez, e é muito bom que esteja errado. Mas, de todo modo, não deixamos de estar preocupados. E eu que tenho realmente essa vantagem de poder ler o alemão e poder estar atento ao que está a ser feito e a pensado pela social-democracia alemã, Devo dizer, acabo de ter acesso ao último documento do Partido Social Democrata e é absolutamente frustrante tudo aquilo que lá é dito. Nada de novo, nada de melhor pode ser esperado. Continua a haver ainda uma esperança num bom capitalismo. Eu penso que nós temos que chegar à conclusão que não há bom capitalismo. Pode haver um bom socialismo, mas não há um bom capitalismo. Mas, no entanto, a social-democracia alemã, motor da Europa, não consegue ver absolutamente outra coisa que senão isso. E, portanto, nós pensamos que este momento pós-institucional leva exatamente a isto. É que o problema já não é a relação entre partidos e movimentos sociais. É a relação entre uns e outros e todos aqueles que nós sempre pensávamos que eram os cidadãos não organizados, os indignados. Quem é que podia imaginar que esta gente alguma vez se organizava? Ele era uma subclasse. Vejam as análises do Bourdieu ou do Louis Vacan, que são sociólogos. É uma classe desorientada, não tem qualquer... Não é uma classe, obviamente, totalmente fragmentada. Totalmente incapaz de se organizar para reagir. E, no entanto, como vamos ver, há que der alguma credibilidade às suas lutas. Terceira ameaça, destruir a natureza. Esta é verdadeiramente civilizacional e é perfeitamente irreversível. E é aqui que a mudança tem que ser epistemológica. Nós, se continuarmos a pensar da mesma forma que pensamos, até agora, não vamos, de maneira nenhuma, resolver o problema. E eu começo exatamente pela ameaça, é porque se vai passar no Rio Mais 20, no próximo ano, no Rio de Janeiro. Qual é a grande mensagem que está no programa? É o chamado capitalismo verde. Isto é, portanto, a questão climática, os 20 anos da Conferência Climática. É o chamado capitalismo verde. O que é isso? Tem um termo técnico chamado cap and trade. O que é cap and trade? Uma empresa é que consegue manter a sua produção abaixo dos níveis máximos de emissão de gases tóxicos e de produção do buraco de ozônio e do aquecimento global, ela tem direito a receber um certificado. E esse certificado é um derivativo. É um produto financeiro que ela vai vender às empresas que, por emitirem acima desse nível, para não irem para a prisão ou para não pagar uma pena, compram aquele título. E os títulos vão começar a transacionar-se. Vejam a esperteza do capitalismo financeiro. Até a questão ambiental transformou isto tudo numa nova forma de negócio. Acreditam que o cap and trade pode vir alguma vez a resolver os problemas? De maneira nenhuma. Porque a crise é uma crise energética, é ambiental, e é uma energia, e é uma crise ambiental, e é uma crise alimentar. Os dados da FAO, eu tenho que ir muito rapidamente por esses dados, são absolutamente elucidativos acerca das milhões de crianças que vão morrer este ano por subnutrição em África e também na Índia, no tal país emergente. Porquê? Porque, efetivamente, a soberania alimentar é um dos grandes aspectos da crise deste sistema. E este sistema é um sistema que acompanha toda a teoria moderna. A teoria crítica, a escola de Frankfurt, foi talvez até que levou isso mais longe. O homem e a mulher, dizem sempre o homem, obviamente. O homem supera e cria a sua autonomia como? Libertando-se da natureza. A autonomia individual é a superação da natureza. E a natureza depois vinga-se. Vinga-se pela animalidade, a brutalidade, é exatamente assim Nietzsche. É assim que a Escola de Frankfurt identifica o nazismo. É o regresso da força bruta da natureza. Ou seja, nós só podemos existir separados da natureza, mas caímos sempre nela. O que não é possível neste pensamento é que nós somos parte da natureza. Não somos à parte da natureza. Somos parte da natureza. É a natura naturais. Do Spinoza, é esse ser vivente com ciclos vitais de que nós somos parte e que, se não respeitados, naturalmente nos suicidamos. É outro conceito de natureza que os povos indígenas da América Latina conhecem muito bem e praticam muito bem, que os africanos praticam muito bem. É o conceito de Madre Terra, da Terra-mãe. Não é aquele recurso natural que é inesgotável. e que pode ser explorado de todas as formas. São 12 milhões os das crianças que vão morrer na África subsaariana por fome. E que, como sabem, para essa crise alimentar, naturalmente, que 5 transnacionais de sementes estão a pensar que, através de produtos transgénicos, quando está provado que não é, que se pode resolver o problema da fome. Portanto, nós temos, neste momento, a ideia de que os bens ecológicos têm que ser bens comuns. E, para serem bens comuns, temos que alterar o modelo de consumo. Porque, neste momento, destruir a natureza torna-se claro que é destruirmos a nós próprios. O futuro da humanidade está diretamente em causa. A quarta ameaça é desvalorizar o trabalho. É muito importante que a gente tenha presente o que está a passar. Desvalorizar o trabalho, o que é que significa? Significa que se está a produzir, é uma outra forma de totalitarismo dentro do mundo do trabalho, que é o colapso da relação entre trabalho pago e não pago. Todos aqueles que são precários, perguntem-se, sabem qual é a parte paga e a parte não paga do seu trabalho. Qual é a parte de trabalho e a parte de tempo livre? Como é que se lida com filhos? Para quem não tem segurança do seu emprego, que não tem horários. E vamos ter duas formas, que é uma alteração, que eu convido os meus colegas, que são mais nas teorias das classes, analisar que tipo de transformações de classe que estão-se a dar no nosso mundo. Porque há grupos cujos interesses não podem ser unificados, mas podem ser generalizados. Entre o siberiado, o que nós hoje podemos começar a chamar o siberiado, que são pessoas altamente especializadas nos usos dos meios eletrónicos e que trabalham a partir dele e ganham o seu salário a partir dele, e o precariado, que é o novo operariado, é o precariado. E o novo precariado é a nova classe perigosa do século XIX. É assim que ela começa a ser vista por aquela que está a ocupar a Wall Street. É a nova classe perigosa. Ora, o precariado e o siberariado são duas formas de trabalho que partilham algumas características. A relação, como digo, entre trabalho pago e não pago foi fundamental para a construção do trabalho no capitalismo. Trabalho separado da família, colapsa. É feito em família e em casa. Outra grande separação. E deixou de haver tempo livre. Portanto, essa expropriação do tempo que não é pago é uma das consequências mais brutais do sistema do capitalismo neocolonial que estamos. E vejam de novo, porquê neocolonial? Porque esse é o sistema de exploração. Porque o trabalhador, em princípio, devia viver nos compounds, nos complexos das próprias plantações. Tinha que estar disponível 24 horas. Se olharem para os regulamentos das grandes empresas da Wall Street, eu tive a paixão de viver, o que exigem dos corretores da Bolsa, o que exigem dos serviços de apoio é disponibilidade durante 24 horas. Possibilidade de serem chamados a qualquer hora. Possibilidade de intervir a qualquer hora. Portanto, é exatamente esta outra forma que eu penso que hoje está em custo, essa desestruturação completa, como podem calcular, os sindicatos, cada vez mais é necessário organizar estes trabalhadores, porque cada vez mais vão ser precários e vão ser siberianos. E, no entanto, não há organizações capazes de os trazer para a luta social. Portanto, é muito importante que nós tenhamos em mente, e eu abrevio um pouco, para entrar na criminalização da dissidência, que é a quinta ameaça. Estou a chegar já ao final desta parte das ameaças. A criminalização da dissidência. Não vou dizer-vos muito, mas é simplesmente para dizer-vos isto. Hoje, um dos aspectos da desconsolidação da democracia é exatamente fazer com que os cidadãos ou se resignam ou então não devem nem têm condições de se revoltar. Estão muito distantes os partidos que podem canalizar as suas demandas, estão muito distantes os outros movimentos sociais e só lhes resta a ação direta, só lhes resta a desobediência civil, que obviamente é algo de ação policial. Nós assistimos isso na América Latina. Só num país onde eu trabalho, que é o Equador, me dizem agora que eram 200, neste momento são 300, os líderes indígenas que estão na prisão acusados por terrorismo. O que é que eles fizeram? Fundamentalmente, bloquearam estradas para não deixar passar as multinacionais fossem explorar as suas riquezas dentro dos seus territórios sagrados. E precisamente esse bloqueio foi o que levou os mapuches à prisão, é o que está a levar os equatorianos. E agora os bolivianos, apesar de liderados por um presidente índio, indígena, ele acaba de ser responsável pela morte de um pequeno bebé, e só depois da morte do pequeno bebé é que, num acampamento de indígenas, é que suspendeu uma estrada através do território do Grande Parque Tiffany's. Eu tive 3 horas de reunião com o vice-presidente da Bolívia, Álvaro Garcia Leão, um grande amigo meu. Se não façam isso, se vocês não conhecem exatamente o tipo de resistência que vai levar. Não, passa por aqui, passa um pouco mais por ali. Não, a estrada não pode passar pelo parque. Insistiram, entraram nos acampamentos, mataram uma criança e depois, naturalmente, suspenderam o projeto. Eu tenho ainda duas ameaças muito rápidas, mas são muito fortes. Não posso deixar, vou-vos ocupar mais um bocadinho de tempo, mas não queria fazer economia delas, que é esta, é porque tem muito interesse para nós na universidade e para aquilo que nós aqui fazemos. E eu quero deixar algum tempo ainda para os desafios. É que nós estamos a reconnolizar a diferença, isto é, ao contrário do que nós podíamos pensar, o racismo, a xenofobia e o eurocentrismo estão numa fase alta. Poderíamos dizer que não faz sentido. O mundo é cada vez menos europeu, a Europa está cada vez mais em crise, como é que faz sentido ser eurocêntrico hoje? E, no entanto, esse eurocentrismo continua. E continua nas nossas faculdades, e continua nas nossas universidades. E nós temos que começar a dar conta, não é apenas do racismo, o racismo é institucional. Vimos exatamente com as minhas colegas que estão aqui de Sevilha, num projeto que estamos a fazer no SES, o Tolerance, para tentar mostrar que há racismo na Europa, uma coisa muito difícil de admitir pelas autoridades. E que, além do mais, não é um preconceito, é uma institucionalidade, é uma forma de viver das instituições que vem exatamente dessa tradição colonial. Mas é exatamente essa ideia de vermos o mundo a partir do eurocentrismo que nos permite colonizar, que nos impede de aprender do mundo. E isso é o que é mais chocante. É vermos essas experiências todas e a nossa incapacidade de aprender. Vejam, estão cada vez a chegar mais às nossas universidades. Eu vejo também nos Estados Unidos. Milhares, centenas, milhares de estudantes asiáticos, africanos, latino-americanos. Os chineses vão enviar para os Estados Unidos, para vários países do mundo, não só para os Estados Unidos, 1.200.000 estudantes este ano para estudar no estrangeiro, para fazer os seus doutoramentos. O que é que estes estudantes aprendem no Ocidente? Um estudante asiático aprende, por exemplo, que só houve revolução industrial na Europa. O que é ridículo? Houve revolução industrial na China, obviamente. Aprende que a ciência moderna foi uma ciência inventada aqui. A ciência chinesa era muito mais avançada que a ciência moderna séculos antes. Vai aprender naturalmente os nossos conceitos, mas vai certamente esquecer-se de conceitos fundamentais como o conceito de Swadeshi ou o conceito de Swaraj na Índia. Não vai saber, por exemplo, quem foi José Rizal, mas vai saber quem é Max Weber e quem é Durkheim. Se for um estudante de árabe ou da África, vai saber que a primeira universidade foi europeia, Bolonha. Não foi Al-Azhar no Egito, nem Timbuktu no Mali. Vai aprender que a filosofia começou na Grécia e não, obviamente, no Egito e na Pérsia. Foi aí que ela efetivamente começou. E vai aprender que os africanos têm um problema, que o colonialismo, apesar de todos os inconvenientes, foi uma coisa positiva. E que o problema africano é exatamente o problema da sua impotência, da sua incapacidade. Não vai conhecer, obviamente, nunca o conceito do mundo. Não vai conhecer as culturas desses países. E se for da América Latina, nós fazemos um esforço também nos nossos. Mas quem sabe se não cometemos erros? Alguma vez nas nossas aulas falámos da Abya Yala? Não falaram da América Latina, porque havia ela o nome que os indígenas deram ao seu continente de ser ocupado. Dizemos alguma vez que a América Latina, de facto, que nós só vemos virada para o Atlântico, começou por estar virada para o Pacífico. Os chineses descobriram a América Latina antes dos europeus? Alguma vez dizemos isso? Pois é, há muita coisa que fica. E os árabes, por exemplo, não vão saber nunca, nem vão estudar outra, obviamente, Max Weber e Durkheim, mas não vão saber que o Ibn Khaldun é um sociólogo, um cientista social, absolutamente ao mesmo nível. E é este problema, deste pensamento, que não permite criar esta diversidade, que fez com que um grande libertador da África, Jomo Kenyatta, que fez a sua tese de doutoramento na London School of Economics, quem é que escreveu o texto o prefácio do seu livro? Foi um grande antropólogo chamado Borodyslav Malinowski. E Malinowski diz no prefácio que ele sofreu a doença da educação superior, mas que finalmente recuperou. Foi assim Jomo Kenyatta para poder ser um homem que viveu e que pudeu efetivamente superar essa doença. Muito bem. Perante isto, eu gostava de vos dizer, tenho um quarto de hora para vos dizer quais são os desafios que eu vejo que nós devemos aprender. Eu penso que, de alguma maneira, como eu formulei as ameaças, já vos permito dizer por onde é que eu vou. Por onde é que eu penso que nós podemos, de alguma maneira, poder vencer estas ameaças. Mas, de todo modo, é importante que tenhamos presente estas ideias que eu comecei por vos dizer. A primeira é que o conhecimento que nos trouxe até agora não chega para nos levar daqui para adiante. Portanto, nós precisamos de, em permanência, a universidade não pode ser serena. E não pode ser serena apenas porque está com uma crise financeira. Não pode ser serena é porque precisamos de conhecer mais. E precisamos estar mais abertos ao mundo. E precisamos de trazer o mundo para dentro da universidade. Os colegas que hoje se fecham nos seus gabinetes, por enquanto fecham-se por dentro. Daqui a uns anos serão fechados por fora. Portanto, nós temos que ver como é que a universidade se abre a este conhecimento. Algumas ideias muito simples podem vir a ser dadas, mas precisamos de atores. E o que nós estamos a assistir do ponto de vista sociológico é uma substituição de atores muito interessante. Vejam que neste momento, quem é que está a lutar por a questão do emprego, por a questão do trabalho? Os trabalhadores sindicalizados lá estão, mas lá estão os indignados. Os indignados não estão a lutar pela orientação sexual, pela ecologia, como nós pensávamos que estes jovens só se interessavam por isto. Eles estão interessados pelo emprego, pela segurança social e pela saúde. Portanto, nós estamos a assistir a uma certa substituição de atores. No mundo de hoje, quem é que está a levar a cabo as lutas ecológicas? São os ecologistas europeus? Não. São os camponeses da Índia que lutam contra a compra da terra. São os indígenas da América Latina contra a invasão do extrativismo. São os camponeses de África contra a compra massiva de terras por parte de multinacionais e de Estados. A Coreia do Sul está a comprar a África. A Ásia está a comprar a terra em África. A Índia está a comprar a terra em África. O Brasil está a comprar a terra em África. Um novo colonialismo está no horizonte. E são eles, efetivamente, que ao defender a agricultura familiar, estão a defender exatamente isso. E uma grande vitória, que é bom ter presente, as mulheres estão presentes em todas as lutas. Não têm que estar nas lutas de mulheres. Elas estão hoje, em todas estas lutas que eu falei, elas têm uma presença fundamental. Quais são as escalas dos desafios? As escalas dos desafios são três. Eu não vou falar na local, mas naturalmente na transnacional e na nacional. Na transnacional, obviamente, que nós precisamos de lançar um movimento global sobre a reforma da ONU. A ONU é um instrumento da NATO, deste momento, do mais grotesco que se pode imaginar depois do que se passou na Líbia e do que não se pode passar na Síria, obviamente. Eu penso que esta é uma das medidas mais urgentes que nós podemos pensar. A nível transnacional, o segundo grande desafio vai ser o federalismo europeu. Eu acho que se não houver federalismo europeu, não há euro, não há Europa. O nacionalismo na Europa sempre foi reacionado, destrutivo e levou à guerra. E, portanto, se nós não lutarmos, efetivamente, por um novo federalismo, presidente da Comissão, a engenharia é de estar, mas eleitos diretamente pelos seus cidadãos. Porque foi a grande armadilha, foi de criarmos o déficit democrático que tornou possível a entrada do neoliberalismo. Porque se eles fossem eleitos diretamente, não tínhamos o neoliberalismo cá. Não tínhamos o Fundo Monetário cá. Foi só por isso. E, portanto, é o federalismo que é preciso. Terceira ideia, para os mais jovens, eu penso que nós temos, neste momento, um novo fogo para o Fórum Social Mundial. Um novo fogo que eu vou propor exatamente em janeiro, quando estivermos em Porto Alegre. Porquê? A questão dos novos jovens, os indignados de todo o mundo. Do Chile, das ruas do Chile, às da Europa, às de Denver e às de Chicago. Diversos. Todos diversos. Todos a lutarem por mais democracia. Nenhum a fazer apologia da luta armada. Nenhum a fazer apologia da luta armada. E tem realmente aqui outras, efetivamente, outras bandeiras. As bandeiras é realmente, já não são algumas do Fórum Social Mundial da outra década, serão as novas que têm a ver exatamente com a sustentabilidade da vida, com a sustentabilidade do emprego, com outros modelos de consumo. A quarta medida a nível transnacional é a tributação das transações financeiras, obviamente, e a eliminação das offshores. Eu penso que estas são algumas das medidas a nível transnacional sem as quais nós não podemos avançar muito mais. Eu detalho-as no trabalho, mas quero apenas dedicar 5 minutos aos dois grupos de desafios. O primeiro, 5 minutos, são estes. São os desafios com os quais nós podemos responder a 3 das grandes ameaças. Desorganizar o Estado, desconsolidar a democracia e criminalizar a dissidência. São 3 grandes ameaças que obrigam a que os desafios sejam também fortes. E esse grande primeiro desafio é que precisamos de um movimento para uma nova Constituinte. Ao contrário dos neoliberais e ao contrário da esquerda bem comportada, que defende a Constituição, não quer uma mudança constitucional, porque obviamente a revisão é no sentido de adequá-la às intenções neoliberais, nós precisamos de uma nova Constituição baseada num grande movimento popular, que faça um controle democrático do Estado, que transforme esta democracia de baixa intensidade numa democracia de alta intensidade, onde os mecanismos de eleição e de participação cidadão sejam muito mais fortes. É a tal democracia pós-partidos que nós temos que aceitar. Ou seja, os partidos não são exclusivos na representação política, os cidadãos independentemente podem se apresentar. Financiamento para os partidos é sempre público, é sempre um mandato, transparência total de rendimentos. Eleições mais próximas dos cidadãos. Uma mudança do sistema eleitoral, mas acima de tudo a participação dos cidadãos, no que hoje já há conceitos do novo constitucionalismo para isso, que se chama o controle social. Nesse sentido é o controle dos cidadãos sobre as instâncias, sobre a justiça. Nós precisamos de um controle social sobre a justiça, sobre a saúde, sobre a educação. Não podemos deixar que as coisas estejam apenas sob a forma que estão a ter até agora. Portanto, no fundo, democratizar a democracia é, em meu entender, o que nós precisamos que seja realizado. E há aqui um ponto muito sério, a nível nacional, que eu vos quero propor e que pensem. Pensem nele como uma proposta. É preciso transformar a banca numa utilidade pública, como dizem os ingleses. Nós precisamos nacionalizar a banca. O sistema bancário não pode continuar de maneira nenhuma como está. Porquê? Porque eles veem o segundo conjunto de desafios, que nós precisamos de uma banca que faça orientação de investimentos para as áreas onde podemos transformar a sociedade. Não pode ser. Tem que ser uma banca ética. Tem que ser uma banca pública. Não pode ser uma banca privada. Imaginem só isto. Para teres um pouco a ideia do que está em causa. Os bancos norte-americanos, da Wall Street, já gastaram nos últimos meses 12 milhões de dólares. Para quê? Foram os bancos que foram resgatados. Gastaram 12 milhões de dólares para impedir a legislação que visa impedir ou tornar desnecessário o próximo resgate.
Porquê? Porque o resgate lhes favorece. Ganham tudo, socializam, privatizam os ganhos e socializam os custos. Portanto, é preciso impedir a legislação que torne impossível o resgate. 12 milhões de dólares em poucos meses. É exatamente isto que eu penso que nós temos que fazer. E estas, muitas destas medidas, como podeis imaginar, não se vão poder fazer dentro das instituições. Portanto, eu penso que nós vamos passar por um período de audiência civil. E gostaria que essa, do meu ponto de vista, é o meu limite, é a minha crença há muitos anos, é uma desobediência civil pacífica, como está a ser. Como está a ser em todos os países. São vítimas de violência, mas não produzem violência. Temos o caso de Londres, um caso complicado e que deve ser analisado, obviamente, à parte. Mas não é aí, de maneira nenhuma, que está, obviamente, a nossa ação e o objetivo. Finalmente, como enfrentar a desvalorização do trabalho, a destruição da natureza e a comercialização do conhecimento, que é uma outra ameaça. Eu proponho no meu trabalho as seguintes ideias, que vêm também do meu trabalho com os movimentos sociais. Nada disto é uma invenção. Tudo é o resultado de captar como teórico da retaguarda, como procuro ser, o que está de novo nesse mundo, aquilo que eu chamo a sociologia das emergências. Os direitos da natureza. A tal nova constituinte em Portugal, a nova Constituição tem que consagrar os direitos da natureza. O que significa que nós somos parte dela, temos que assumir todas as suas consequências. Temos que voltar à ideia dos bens comuns. E cada vez mais os bens comuns da humanidade. Temos que valorizar a economia solidária e a economia social. Há outras economias além da economia capitalista. Não faz sentido que nós continuemos, obviamente, a centrarmos apenas na economia capitalista. Temos que valorizar o trabalho. Mas temos que separar o trabalho do consumo. Nós não podemos continuar a crescer para este modelo de consumo, porque é suicida. Portanto, tem que ser valorizar o trabalho para viver bem, não para consumir bem. E é isso que vai obrigar uma alteração dos investimentos. Porque é preciso que haja um banco que favoreça a economia solidária, que favoreça o transporte público. Não podemos deixar isso aos mecanismos, obviamente, de mercado. E isto, em meu entender, é o que nos pode levar, e com isto concluo, à questão fundamental, que é esta. É que para tudo isto precisamos de instituições de conhecimento, obviamente. A universidade é uma delas. E a universidade está numa grande crise de hegemonia. E a sua crise de hegemonia exatamente consiste nisto. É que perdeu a hegemonia para definir hegemonicamente a sua crise. A universidade está a definir, porque é obrigada a definir a crise, como uma crise financeira, quando não é isso. Obviamente que essa crise existe, e o reitor tem que estar muito atento a ela, obviamente, porque isso significa salários de todos nós. Mas a crise fundamental não é isso. A crise fundamental é esse outro tipo de conhecimento que se produz na sociedade e que não se produz na universidade. É o tentarmos reduzir o valor do conhecimento ao valor de mercado do conhecimento. Na universidade onde passa algum tempo nos Estados Unidos, a Universidade de Madison, ainda agora tivemos um debate. Num departamento de biologia já não há nenhum professor que tenha tenure se ao lado da sua posição não tiver uma empresa criada por ele. É um fator de promoção ter uma empresa dentro da universidade. É um incubador, é uma empresa própria dele, que paga naturalmente alguma coisa à universidade. Portanto, isto é um mundo. Não estamos a imaginar que a sociologia possa fazer isso, o latim, a filosofia, as humanidades. Onde é que está o conhecimento dissidente? O conhecimento que não é, que não tem valor de mercado e não deve ter valor de mercado. Qual é o lugar dele? Isto é o que as instituições têm que pensar e têm que pensar muito seriamente. Mas é uma universidade que tem que pensar também que a compreensão do mundo é realmente muito mais ampla que a compreensão ocidental do mundo. Nós temos que descolonizar o nosso saber nas nossas universidades. E realmente devo dizer aqui que eu acho que nós precisamos fazer, porque temos aqui boas condições, é aquilo que eu chamo uma universidade comprometida e polifónica. Apresento-vos hoje aqui a uma palestra que acabo de fazer noutro lugar, Mas que é exatamente uma universidade comprometida, não é uma universidade militante. A universidade militante é aquela que é leal a um credo político ou partidário. Os colegas africanos têm muita experiência disso e uma má experiência, e tal e qual como os colegas que viveram no mundo comunista. Não é uma universidade militante, mas é uma universidade comprometida com a sua sociedade, na luta por uma sociedade melhor e com outro entendimento da natureza. Porque as elites globais já não precisam das universidades dos países em geral. Os seus filhos vão para as melhores universidades em qualquer parte do mundo. Ora, se as elites desertaram a universidade, ela tem que ter novos aliados. E esses novos aliados são aqueles que a universidade muitas vezes desprezou porque eram ignorantes. Quem conhece bem Coimbra, como eu conheci aqui, sabe muito bem a hostilidade da universidade em relação à cidade e vice-versa. É essa universidade comprometida que tem que ser polifónica. Polifónica tem que ter várias vozes para poder trazer esse conhecimento através do conceito que eu chamo de ecologia dos saberes para dentro da universidade. E isso é muito importante. E devo dizer que, para não pensarem que eu, porque todos sabem que eu não sou um pessimista, sou um otimista trágico, eu estando na Universidade de Rutgers agora, na semana passada, exatamente a fazer uma apresentação sobre a universidade e tentando mostrar a crítica, aquilo que separa o que eu defendo como epistemologias da SUD, das outras formas de teoria crítica que vêm do marxismo e que vêm sobretudo da Escola de Frankfurt, um grande intelectual, diretor-presidente da Associação Caribenha de Filosofia, virou-se para mim no meio da reunião, era um dos meus comentaristas, e disse, boa é a maneira que mesmo tratam por lá, boa, a gente já não olha para a Frankfurt School, a gente olha para a Coimbra School. E eu olhei para aquilo, por acaso devo dizer que não era a primeira vez que aquilo me tinha sido dito. E foi dito na minha não presença, quer dizer, não estava presente. Ou seja, o trabalho que nós temos vindo a fazer nos Centros de Estudos Sociais e a maneira como ele frutifica na Faculdade de Economia, na Faculdade de Letras, até na Faculdade de Ciências, ele começa a chamar a atenção exatamente por uma outra maneira descolonizada, aberta ao mundo, que procuramos hoje instalar e instruir os nossos estudantes e instruirmos a nós. Para mim, obviamente, achei que é um exagero, pois quiçá, mas ao mesmo tempo significa, porque normalmente estas avaliações nunca vêm de dentro, porque já sabemos que Santos ao pé da porta não fazem milagres, mas foi curioso ver. O nosso trabalho, ao fim de muitos anos, começa a ter exatamente essa ideia. A Coimbra School, e porque não, não tinha nada contra. Portanto, eu só vos peço uma coisa a terminar, e é uma aposta. E a aposta é esta. Eu penso que, neste tal momento de perigo, a pergunta que eu vos faço é esta. Pode a universidade honrar, valorizar e transmitir o conhecimento construído na luta ou não? Não sabemos. Isto é uma aposta. Parafraseando Pascal, muitos conhecem os meus favoritos, se apostarmos na resposta negativa e, portanto, desistirmos de transformar a universidade e as coisas, porque isto não tem possibilidade, a universidade não tem possibilidade de o fazer, o que é que acontece? Se por acaso a universidade, por qualquer razão imprevisível, vier efetivamente a transformar-se, o que é que as novas gerações dirão de nós? Dirão de nós que fomos um bando de reacionários desistentes que perderam uma oportunidade. Se, pelo contrário, nós respondemos afirmativamente e dizemos a universidade sim, pode valorizar esse conhecimento, deve fazê-lo, e lutarmos por isso, e se chegarmos à conclusão no futuro que estávamos errados, afinal a universidade não foi capaz de fazer isso, nós pelo menos vivemos uma vida académica digna, estaremos orgulhosos da nossa decência perante tanta desistência, perante tanta mercantilização, perante tanto autoritarismo. Esta é a minha aposta e convido-vos naturalmente a que apostem comigo. Muito obrigado.